Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Programa de hoje, a gente vai falar sobre o Monday Night Football, vamos falar também sobre Baker Mayfield e no trecho exclusivo para apoiadores, eu e a Dani do Girl Power NFL, perfil muito legal no Twitter, siga lá, elas têm podcast, têm programa no YouTube, tem uma loja também legal, sigam elas lá. A gente vai fazer um draft dos times da NFL. O objetivo, cada um de nós fizemos 4 escolhas e o objetivo é ter entre os nossos 4 times o time que vai ser o campeão no final da temporada. A gente não fez aposta, deveria ter feito agora em retrospecto, já está gravada a parte, deveria ter feito, mas um programa que ficou bem legal. Lembrando que esse podcast de terça-feira, ele tem uma parte no final que é exclusiva para apoiadores, então se você quiser se tornar apoiador, se você quiser dar esse suporte para o Cara dos Esportes permanecer no ar, tem um incentivo extra até o final do mês de novembro. Eu vou sortear uma camiseta da loja Kickoff Store, que é uma ela faz estampas ali, faz estampas inspiradas no futebol americano e são bem legais as camisas. Então, todo mundo que se inscrever, se tornar apoiador até o final de novembro, vai concorrer a uma camiseta da sua escolha. Claro, dependendo do estoque da loja. Tem planos a partir de R$10, são 6/7, porque acho que são 6 podcasts e meio exclusivos para apoiadores, e newsletter 2 vezes por semana, grupo no WhatsApp, e é um apoio que vocês me dão incrível, e até revelar aqui que pouco tempo antes de eu começar a gravar aqui, o número de apoiadores superou o número de apoiadores antes do hiato do podcast. Ou seja, terminei o programa de apoiadores quando eu fui para a Globo, recomecei e em pouco mais de 2 semanas já tenho um número maior de apoiadores do que da outra vez, o que é incrível. Ainda tenho um caminho muito longo pela frente para realizar meu sonho, que é tornar o Cara do Esporte minha ocupação em tempo integral, e se eu puder chegar a um ponto que eu possa me dedicar exclusivamente aqui para produzir esse conteúdo para vocês, seria fantástico, mas precisa do apoio de vocês. Link está na descrição, se torne apoiador, planos a partir de R$10, se informe lá sobre os planos. Então é isso, vamos para o programa. Daniela Germano aqui comigo, ela que faz parte 50% do NFL Girl Power, faz o quarta para duas com a Manu, e agora a gente conclui o podcast da volta. Já teve o podcast, na verdade, programa delas no YouTube que eu participei na semana passada. A gente combinou que ia ser uma participação de ida e volta. E agora a Dani participa aqui do podcast Cara dos Esportes. Dani, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Gabriel. Agradeço imensamente aí pelo convite, né? Nessa volta, a gente teve o primeiro tempo, né, na semana passada lá no nosso canal do YouTube, e agora a segunda parte para a gente continuar falando de futebol americano.
Verdade, continuar falando de NFL. E a gente vai começar falando do Monday Night Football. Monday Night Football, que foi um atropelo do San Francisco 49ers para cima do Los Angeles Rams por 31-10. Um jogo que o 49ers começou bem, graças a 2 interceptações rápidas do Matthew Stafford, né? Um repeteco do Stafford do jogo contra o Tennessee Titans, uma interceptação, outra retornada para touchdown, que vamos ser justo, não foi culpa dele, mas o 49ers não colheu para trás, atropelou no jogo terrestre, defesa, a melhor atuação de muito tempo, a secundária foi maravilhosa, e é mais um exemplo daqueles, né, Dani? A gente até comentou sobre isso no seu programa, que basicamente você não consegue confiar num time na NFL nesse momento, né?
Exatamente como a gente comentou, né? A gente tá no meio da temporada, né? Semana 10, então assim, é aquela semana que os bons podem cair e os ruins podem ir pra glória em questão de 2 ou 3 semanas, né? E foi o que a gente viu acontecer com os Rams e com os 49ers, né? Primeira coisa que eu acho que a gente pode destacar, basicamente, desse jogo é o duelo de 2 coaches titãs aí, né? Dos 2 da escola Mike Shanahan, para quem não sabe. Kyle Shanahan, filho do Mike Shanahan, foi coach, né? Assistente de coach com o pai no Washington, né? Assim como o Sean McVay também, né? Ele foi técnico de assistente de tight end na época do Mike Shanahan. Então, se a gente for parar para pensar, são dois dos coaches agressivos da nova geração, né? Da NFL. Então, são técnicos que a gente pode esperar muita coisa acontecer ou nada, né? E basicamente, esse jogo a gente viu o 49ers vinha com uma desvantagem, né? O 49ers já tinha tem uma campanha na temporada de sofrer muitos turnovers e sem conseguir forçar turnovers contra os times, né? São Francisco já teve até então, tinha tido até então 14 turnovers sofridos. E a gente viu uma vitória maiúscula que a gente tem que realmente dar o crédito para o Kyle Shanahan. Foi uma atuação exemplar da parte dele, todas as chamadas que ele fez com o time, né? A defesa estava funcionando muito bem, como nunca funcionou, eu acho, pelo menos nessa temporada. Voltou a ser aquele 49ers que a gente viu lá em 2019, que foi o time que conseguiu galgar espaço para chegar no Super Bowl, né? E a gente viu o ataque funcionando bem. O Kiro voltou a jogar, graças a Deus, uma coisa que a gente tinha comentado, né, na semana passada, que ele estava totalmente apagado, a gente não sabia qual era o motivo. E ele voltou, ele apareceu. Então, como melhor jogador dos 49ers, né? E como um dos melhores tight ends, né? Eu peguei até umas estatísticas dele, que depois a gente pode falar, que fez com que ele funcionasse, né? E como o Garoppolo funciona bem com o
Sim.
Kittle.
É, o George Kittle, semana passada, ele voltou de lesão. Ainda não era o George Kittle 100%, né? E ele é um cara que... Eu até escrevi sobre isso na newsletter de hoje. Ele é um dos não quarterbacks mais importantes na NFL, porque ele é um baita alvo. Ele é excelente após a recepção. Mas ele também é um bloqueador, né? E você falou sobre números e... É difícil você capturar em números o que ele faz como bloqueador. E o
Então,
fato.
isso que legal é que eu consegui achar nas estatísticas, isso que você falou, que é o que muita gente comenta, é que o Kiro, ele qual a diferença, acaba sendo a diferença ele Kelce, por exemplo, né? Os dois são parentes de bons times. Só que o Kiro, ele também, ele acaba sendo melhor porque ele tem uma qualidade de bloqueio muito maior.
Sim. Ele é mais Gronk, né? Porque o Gronk também sempre foi um grande bloqueador, além de um grande recebedor. E o Travis Kelce, ele também é capaz de bloqueador, não é do nível do Kittle, mas eu acho que ele é um bloqueador. Um cara que evoluiu muito ao longo da carreira como bloqueador, mas ele eu já colocaria mais na escola, sei lá, Jimmy Graham. Não, talvez não Jimmy Graham seja um exemplo extremo, mas mais Tony Gonzalez, mais Antonio Gates, é um cara que é um baita recebedor, basicamente um wide receiver grande.
Exatamente. Uma coisa que eu achei muito legal que eu vi durante o jogo, duas estatísticas muito legais do Kittle que demonstram muito do que a gente viu no jogo de ontem e muito do que a gente vê ele quando ele está saudável jogando, né? Porque não podemos deixar, como você mesmo ressaltou, ele está voltando de lesão e tal, e o que acaba impedindo um pouco ele de ter esse desempenho absurdo são as lesões. Mas, por exemplo, ele tem uma média de jardas recebidas. A maior média de jardas recebida desde 2017. Ele acaba empatando com o Cook, né, com 13,5 jardas por recepção. Então, assim, ele consegue ter uma qualidade de recepção muito boa. E aí a questão dele ser um bom tight end bloqueador vem na segunda estatística. O Garoppolo, sem o Kittle, na temporada, ele tem uma média de um TD e três interceptações. Com o Kiro jogando, ele tem uma média de 8 touchdowns e 2 interceptações. Por aí você vê como melhora
Sim.
a qualidade de recepção do 49ers e a qualidade de segurança, né? De você fazer a segurança do seu quarterback ali. O Garoppolo não é um dos melhores quarterbacks da liga, isso é fato, não adianta a gente dourar essa pílula, mas ele funciona muito melhor quando o Kiro está jogando. Isso é nítido, os números não negam nesse sentido, né?
É, porque quando o Kittle tá em campo, o 49ers consegue ser um time mais equilibrado, né? Porque o Kittle em campo, você tem que respeitar ele como recebedor e tem que respeitar ele como bloqueador. E o que isso significa? Significa que você, colocando um defensive back na jogada para marcar o Kiro, se o 49ers chamar uma corrida, ele consegue passar por cima no bloqueio. E a gente viu o ótimo bloqueio dele, por exemplo, no Von Miller, que foi um pouco exagerada a reação do Twitter, porque vem o segundo jogador do 49ers e dá um chip ali, e o Von Miller meio que segura o Ed ali, mas ele derrubou o Von Miller de costas no gramado.
Sim, a galera foi a loucura, né?
É, sempre é impressionante quando isso acontece, mas tem alguns poréns ali naquela jogada. Até eu retuitei primeiro, aí eu fui ver com mais detalhes, falei assim, pô, não é tão ruim assim pro Von Miller, então eu deletei o retweet. Mas o esquema tático do 49ers, o 49ers tem uma excelente linha ofensiva, mesmo com a lesão do Mike McClinch, né, o right tackle da equipe, mas não é aquele esquema tradicional que a gente vai correr entre o guard e o center, vamos abrir esse buraco aqui e tal. O 49ers usa mais aquele zone blocking, né, que a linha ofensiva corre para um lado, corre para o outro, tem sempre o guard saindo de um lado e indo para o outro, o tackle saindo de um lado e indo para o outro, o George Kittle como principal bloqueador, ele sai, bloqueia do outro lado e tal. Então é um jogo terrestre muito criativo, e funciona muito melhor quando o George Kittle tá ali para bloquear, né? E deu tudo certo pro 49ers. Deu tudo certo ali pro 49ers nesse jogo. E como a Dani falou, né? Foi o 49ers de 2019. Um 49ers que... um estilo de jogo equilibrado no ataque e uma ótima defesa. Que não foi excepcional indo atrás do Matthew Stafford. 19 pressões, 2 sacks. Mas foi o melhor jogo da secundária que eu vejo do 49ers. Talvez, sei lá, desde 2019. Porque foram muitos passes defendidos, o Cooper Kupp, ele terminou com 11 recepções para 122 jardas, mas foi muito garbage time ali, ele não teve um grande impacto na partida, teve as duas interceptações do Jimmy Ward, né? Como eu falei, a segunda, a bola bateu ali na mão do Tyler Higbee e caiu no Jimmy Ward, que conseguiu o retorno, mas um excelente jogo para 49ers. E assim, a gente olha aqui para a classificação da NFC, o 49ers tem 4 vitórias e 5 derrotas, e tá uma vitória atrás do Panthers, né? E tem um jogo a menos, 4-5, o Panthers é o seed 7, o primeiro ali fora dos playoffs, 5-5, então meio jogo, né, que a gente chama, né? Porque o Panthers ainda vai jogar, o 49ers tem uma partida extra em relação ao Panthers que ainda vai folgar, o Saints está ali 5-4 também. Então, esse 49ers, claro que a gente tem 9 semanas desse 49ers sendo um time ruim, e agora a gente vê o 49ers jogando muito bem. Mas se for esse 49ers seguindo em frente, é um time que eu não vejo como ele não irá aos playoffs com essa parte de baixo da NFC meio fraca, né?
É, concordo plenamente. Se realmente esse espírito que a gente viu, né, esse novo 49ers, juntamente com a saúde do Kittle, né, e as chamadas do Kyle Shanahan, que a gente conseguiu ver toda essa inspiração realmente desenrolar agora no transcorrer da temporada, que a gente tem até 17ª semana aí realmente, né, 18ª, eu realmente acho que existe uma grande possibilidade do 49ers ir para os playoffs, né? A gente não pode esquecer que se Hawks era um grande candidato também, está aí tropeçando. O Rams, que a gente vai falar daqui a pouco, está com seus problemas. Então, eu acho que o 49ers tem uma grande vantagem. Porém, eu acho que também não dá para a gente apagar todos os problemas que o 49ers teve até agora, né? O 49ers não apresentou um jogo bom. Ainda continua tendo muitos problemas com lesão, né? Então, é quase que aquele time semana a semana, sabe? A gente tem que analisar semana a semana.
Verdade. E, assim, como projetando esse 49ers, se ele for esse 49ers, é uma coisa, mas a tendência é que não seja, né? Porque a gente tem muita evidência contrária. Mas falando dos Rams, segunda semana seguida que a equipe decepciona. E eu não quero ouvir muita conversa sobre o Odell Beckham, o cara jogou 15 snaps. E eu sei que ele estava ali perto no lance da interceptação, e parece que houve... Ou foi um passe ruim do Stafford, mas parece também que teve um problema de comunicação entre
teve
os dois.
Teve uma rota do Odell, nitidamente, quando você vê o lance você percebe. Mas eu acho que é muito cedo para a gente cobrar esse tipo de entrosamento. Sim.
Ele, né? Tentou, ele entrou pra tentar salvar ali numa situação que a equipe já não tinha o Robert Woods.
Exatamente, exatamente. A gente não pode esquecer que tem coisas um pouco diferentes, né? O McVay, ele exige alguns alinhamentos diferentes dos recebedores, diferentes do que o Odell estava tendo nos Browns, né? Então, essa fase de adaptação é difícil. Essa fase de adaptação já é difícil quando a gente tem off-season, quando a gente tem a pré-temporada para o jogador se adaptar, e ainda assim, às vezes nas primeiras semanas a gente vê dificuldade, quanto mais o jogador saindo de um time e entrando em outro com uma forma de jogo totalmente diferente no meio de uma temporada. Você querer também que ele tenha assim, um entrosamento absurdo com o quarterback que ele está jogando pela primeira vez junto agora, é querer demais também, né? Nem mesmo Tom Brady seria capaz de tal tamanha façanha, creio eu. Então, acho que apesar de ter tido esse problema da rota, no lance que gerou a interceptação, não jogaria tanto a culpa como algumas pessoas acabaram jogando em cima do Odell. Eu acho que ainda existe uma fase de adaptação, entendeu? E é natural que isso aconteça, não dá para se exigir esse tipo de coisa.
Muita gente já não gosta do Odell, né? E aí já projeta, falando que vai acabar com o ambiente dos Rams e tal, mas feita todas essas ressalvas, Matthew Stafford, o segundo jogo muito ruim dele, né? Ele teve aquele jogo...
Então,
aquele começo muito ruim com os Titans e, de novo, foi a Xerox, né, do jogo contra os Titans.
Exatamente. Uma coisa que eu achei interessante, assim, eu acho que, pelo que eu vi, essa eu acho que foi a pior derrota dos Rams desde 2016, né? Porque a pior derrota deles tinha sido contra o 49ers, tinha sido no Monday Night, de 28-0. E essa foi, acho que, a pior desde então, assim. E com relação ao Stafford, foi um dos problemas dos Rams, né? A defesa, obviamente, não estava lá muito inspirada. A gente não viu o Aaron Donald funcionando tão bem, mas também não dá para jogar essa culpa em cima dele. Ele funciona quando ele tem que funcionar. Tem época que ele está mais inspirado, tem dia que não. E isso faz parte, é o jogador. Só que o Stafford, não é nem querendo passar um pouco de pano aqui para ele, mas...
Sem querer passar pano, mas já passando?
Mas já passando, é tipo isso. O Rams começou a degringolar na Week 9, né? Aquele jogo contra os Titans, teve aquela derrota de 28-16. O Stafford não jogou bem, teve passes muito ruins e isso se repetiu no jogo agora de segunda-feira contra o 49ers. Porém, uma coisa que eu não vi tanto o pessoal divulgando, eu acho que pode ser isso que esteja acarretando um pouco de problema, o Stafford, ele não treinou na Week 9, ele estava com problema nas costas. E foi bem na época que a coisa dos Rams começou a degringolar, sofreu o atropelo dos Titans, agora um atropelo dos 49ers. Não sei até que ponto a lesão que ele sofreu nas costas, né, dele ter ali, que foi suficiente para tirar ele pelo menos do pré-treino da Week 9, ainda está reverberando para a Week 10 e pode ser que reverbere para as demais. A gente sabe que os times e a NFL solta 10% só do que acontece. Inclusive, no nosso canal tem a Fabi que fala sobre isso, ela tem um quadro específico sobre lesões e ela mesma deixa isso sempre muito claro. O que a gente fica sabendo é 10% do que o jogador está sentindo, está sofrendo, do grau da lesão dele. Então, a gente não sabe até que ponto isso pode realmente estar refletindo na qualidade. Porque Stafford teve arremessos horríveis. No final, ali, quando os Rams também estavam tentando fazer um TD, uma coisa horrível, sim, sabe? Não é o nível do Stafford que a gente está acostumado, não é o nível de um cara que está cotado para MVP.
Esse navio aí do MVP, eu acho que o Stafford tá dando um tchauzinho ali do porto, né? Porque acho
já
que...
Já tá tapando, né?
Foi sem ele esse navio. Mas isso que você falou do Stafford, das costas, realmente é muito relevante, que a gente sabe como o problema nas costas é um negócio que atrapalha tudo, e ele teve problemas nas costas ano passado com os Lions, né? Foi, coincidiu com um período bem ruim dele também com a camisa dos Lions, e pode ser algo que esteja incomodando ele mesmo, né? Pode ser parte aí dessa explicação. Outra parte é ele jogou mal e o time jogou mal mesmo, né? E a defesa...
Exato. E aí, a defesa jogou mal, mas antes, ainda falando do ataque mesmo, o Rams, não sei o que aconteceu. O que foi essa quantidade de drops? Parecia uma propaganda de uma bala. Porque assim, Cinco drops, a maior quantidade de drops do Rams desde 2013.
Muita
E
coisa mesmo.
cinco, né, até então, três tinham sido na terceira descida. Então, em momentos-chave do time, quando realmente você não pode dropar essa bola, porque você tá ali na. Vai, vamos considerar, por mais que a gente saiba que são quatro descidas, é a terceira que vale, né? Se não consigo na terceira, é chute. Então, assim. Nas situações mais necessárias, que você realmente precisa que os seus recebedores segurem a bola, eles não estavam segurando.
Verdade. E para encerrar, a defesa dos Rams, que sem muito alarde não vem sendo boa esse ano, não tem. Defesa já oscila mais normalmente do que outros setores da equipe. Levando em consideração que eles perderam o coordenador defensivo deles, né, o Brandon Staley, que foi agora o head coach do Los Angeles Chargers, já era de se esperar. O Von Miller jogou boa parte da partida, mas ele também está voltando de lesão. E também tem aquela coisa de estar estreando com a camisa dos Rams, não dá para esperar tanto. Mas a defesa dos Rams, que foi uma das melhores, se não a melhor da última temporada, já é a 11ª em EPA por jogada permitido. E esse número é levando em consideração toda a temporada. Acho que se você pegar aqui, vou colocar da semana 5 para cá. Vamos atualizar aqui o gráfico. O teste no olho me faz acreditar que piorou nas últimas semanas, né? Não, tá a mesma coisa, mais ou menos. Mas eu acho que tem alguns ajustes que dá para fazer. Claro que o Von Miller se adaptando mais ajuda. Eu não sei o quanto vale não ter o Jalen Ramsey sendo a sombra do principal wide receiver da equipe. Ele tem jogado naquele papelzinho ali de como um slot corner barra linebacker ali por dentro. E a gente viu o Deebo Samuel ter muito sucesso, né? E como até a Mina Kimes falou no Twitter, as cinco recepções do Deebo Samuel, ele se alinhou muito no backfield, mas as cinco recepções dele, ele estava alinhado como wide receiver. E a gente não viu o Jalen Ramsey marcando o Deebo Samuel, né? Que é destacadamente o principal wide receiver da equipe. Então, eu não sei se vale. O Ramsey tem jogado muito bem, mas de repente voltar um papel tradicional com ele ali aberto pelo o principal wide receiver do adversário, de repente vale a pena. Mais alguma coisa sobre esse jogo, Dani, ou podemos seguir em frente?
Não, podemos seguir.
Vamos seguir agora para uma discussão que ganha ainda mais força após o domingo. É um tópico para mim fascinante, que é o futuro do Cleveland Browns com o Baker Mayfield. Aliás, o futuro do Baker Mayfield com o Cleveland Browns, porque ele foi a primeira escolha geral em 2018. Ele está no seu quarto ano, já tem a renovação automática de quinto ano, ou seja, ele pode ficar mais um ano ainda sob contrato com a equipe. Mas ele, na última off-season, ele já podia ter renovado. Ele já, como por exemplo, como fez o Josh Allen, né? O Josh Allen renovou o contrato com o Buffalo Bills, o Lamar Jackson poderia ter renovado também, são todos ali da mesma classe, mas os Browns, eles estão ali num momento que na próxima off-season vão voltar essas discussões. E o que que você faz com o Baker Mayfield? Porque você pensa no quarterback, primeira escolha geral, você vai renovar e basicamente você vai renovar, vai dar um contrato ali top de linha, né? Que seria atualmente. O agente dele vai pedir o contrato do Dak Prescott, que são 40 milhões de dólares por ano, né? E esquece, o Baker não, nem perto disso. Mas não existe uma classe média na NFL para quarterbacks, né? Porque todo quarterback, ele chega no mercado, ele renova ali em um salário top 5. E o Baker Mayfield não tá nem perto disso. Se você fosse a general manager do Cleveland Browns, Dani, vendo o Baker Mayfield jogando desse jeito, e eu não quero também que a gente aqui, e você, ouvinte, também não pense no outro lado que quarterback é difícil. Cleveland passou décadas sem quarterback. E por mais que o Baker Mayfield não seja o quarterback dos sonhos, ele ainda é um cara funcional. Mas se a discussão for entre abrir mão do Baker Mayfield ou dar um contrato desse de 35, 40 milhões de dólares, se não existir essa possibilidade de um meio termo, o que que a franquia faria? O que você faria se fosse a general manager da equipe?
Olha, eu particularmente gosto muito do estilo de jogo do Baker Mayfield, no contexto geral, tá? É aquilo que você falou. Ele tá com 26 anos, ele ainda tem tempo, ainda tem muito chão como quarterback. Realmente acho que ele é um franchise quarterback. Eu confio, posso estar totalmente iludida aqui, mas eu creio que ele apresente muitos bons resultados. Com relação a essa temporada, obviamente, essa temporada está totalmente fora da curva do Baker, né? Se você for pegar as estatísticas dele, em comparação com as outras temporadas, o rate ainda permanece o mesmo, mas ele não está bem, ele está com problemas de lesão. Ele está com a lesão na clavícula, ele está com a lesão no ombro, ele está com lesão no pé. E eu acho que, para mim, sinceramente, o Brown está errando muito mais em insistir ou permitir que o Baker Mayfield insista em continuar jogando nesta temporada. Isso não vai ser saudável para ele. E aí sim, conforme a coisa se agrava, conforme as lesões se agravam, isso realmente pode refletir na temporada que vem e, consequentemente, no contrato dele. Eu entendo que ele esteja ali querendo muito mostrar o seu trabalho, justamente por uma necessidade de renovação, né? Eu acho que se fosse general manager, eu teria essa consciência de que Baker Mayfield, ele é um bom quarterback. Ele é um quarterback excelente quando ele está saudável. E eu acho que ele é a cara do novo Cleveland Browns, né? Esse Cleveland Browns um pouco mais agressivo, esse Cleveland Browns que realmente tem passes mais rápidos e uma qualidade melhor de lançamento. Sobre a questão de você não ter tantos quarterbacks, isso é fato. Draft do ano que vem, draft 2022, não se tem uma classe excelente de quarterbacks, como a gente, querendo ou não, ressalvadas as devidas proporções, viu em 2020 e viu em 2021.
E
A
mesmo que
quantidade.
tivesse, o Browns não estaria no alcance, né? Porque.
Também, na situação atual, também não estaria ali para ser as primeiras picks. Aí você vai falar, poxa, mas tudo bem, pode tentar negociar algum quarterback aí na off-season. Ainda assim, os quarterbacks excelentes não vão estar para negociação,
Sim.
né? Então, realmente, eu garantiria o Baker Mayfield. Não acho que ele tem que sair, não acho. Eu acho que ele merece sim uma renovação. Não creio que seja uma renovação nível Dak Prescott, não está demonstrando isso, mas acho que merece uma boa renovação, tá? Porém, eu acho que o Cleveland Browns tem que ficar muito atento com a questão da saúde do Baker, porque não adianta nada você dar essa garantia, não adianta nada você querer e sentir realmente que aquele quarterback é seu franchise se você está esfolando o cara na temporada anterior.
Alguns pontos. Eu discordo, em parte concordo em algumas outras do que você disse, porque é muito fácil falar assim, não, tem que mandar embora o Baker Mayfield, né, nesse momento. Eu acho que a tendência do torcedor ali tem que mandar embora, não sei o que e tal. Não é tão simples. A equipe já investiu muito nele, né? Investiu a primeira escolha geral. E acho que um ponto que a gente não pode deixar de levar em conta é que a progressão da carreira do Baker Mayfield é parecida, bem parecida, com a do Dak Prescott. O Prescott teve uma temporada de calouro excelente, assim como o Baker Mayfield teve. Nos anos seguintes do Dak, ele não progrediu como a gente esperava, né? 2017, 2018 não foi bem, 2019 ele melhorou um pouco, mas o time não foi bom e ele também não melhorou como a gente esperava. E nesse meio aqui está tendo a discussão de contrato. Ele eventualmente conseguiu um mega contrato, entrando ali na última temporada, né? Como eu falei, ele teve a primeira temporada muito boa, a segunda e a terceira não foram boas, a terceira ele melhorou, fez o Dallas Cowboys ter que abrir o cofre e pagou muito dinheiro, mas se tivesse dado o contrato antes dele explodir, poderia ter economizado um dinheiro, não o fez. Renovou depois de 2019, 2020 ele começou o ano explodindo, jogando muito bem, se machucou. Esse ano ele mostra que não foi acaso, está jogando um nível altíssimo, candidato a MVP. Então, o Browns vai arriscar o que aconteceu com os Cowboys? Sim, já arriscou porque não deu contrato na última temporada, na última off-season, né? E o Prescott era diferente, que ele foi escolha mais baixa, né? Então o contrato dele não é de 5 anos e tal. Mas você vai, se eles apostam mais um ano no Baker em 2022 sem renovar o contrato e ele destrói, aí você está falando 45 milhões de dólares para ele na próxima temporada. Será que não vale arriscar ali, tentar conseguir alguma coisa abaixo de 40? E se ele explodir, ótimo, ele recompensa esse valor. Se ele não explodir, a gente engole aí 2 anos ruins e depois se desfaz dele. Não é uma discussão simples. Eu acho que pode parecer, mas não é simples. Dito então, isso...
E outra coisa, muitos torcedores, aquilo que você falou, muitos torcedores podem falar, não, o Baker tem que sair e tal, mas se você for olhar os números, em comparação com a temporada dele de 2019, ele tá excelente, né? Temporada 2019 ele teve um rating aí de nem, não chegou nem a 80, agora ele já tá 95, quase 96, então assim, nada é tão ruim que também não possa tá pior, né?
É.
Então, se a gente for olhar o copo meio cheio, tem outros quarterbacks aí com contratos mais extensos que são bem piores. Então, não vejo a necessidade de você abrir mão tão já com aquilo que você falou. Com essa possibilidade de, muito provavelmente, você fazer um contrato de valor razoavelmente baixo para um quarterback que realmente tem muita coisa para mostrar.
É, mas agora tem alguns pontos negativos contra o Baker Mayfield. E eu acredito que o fato dele não ter feito funcionar o casamento, entre aspas, com o Odell Beckham conta negativamente para ele, porque ele era o wide receiver mais talentoso da equipe e nunca funcionou essa conexão. E o estilo de jogo dos Browns é um estilo que exige muito pouco do Baker, né? É um estilo que protege o Baker e ele começou mais assim e foi soltando ele mais um pouco ao longo da última temporada, mas ainda é o esquema do Kevin Stefanski, muito play action, muito, muito passe curto. A equipe dos 5 titulares da linha ofensiva, ela paga muito dinheiro pro right tackle, pagou recentemente os 2 guards, tem o center também é bem pago, o JC Treter, até o presidente do sindicato dos jogadores, e no left tackle é uma escolha de primeira rodada. Então a equipe investiu muito na linha ofensiva, pagou os 2 running backs, o Nick Chubb e o Kareem Hunt. Não tem bons wide receivers, mas também é muito jogo de passe rápido, jardas após a recepção. Você precisa de um quarterback de 40 milhões de dólares que não eleva o time ao seu redor para desempenhar isso? Será que você não consegue uma produção similar ao Baker pagando, sei lá, 15 milhões para o James Winston? Pagando, sei lá, 12 milhões ao Cam Newton? Esses quarterbacks aí, Journeyman, 12 milhões ao Ryan Fitzpatrick, porque tem esses caras, não tem os caras top, obviamente, quarterback bom não chega no mercado, mas tem esses caras assim que chegam no mercado, todo ano tem eles, algumas vezes ficam esperando. Eu sei que eu não gosto muito de ficar em cima do muro, mas eu sinceramente não sei o que os Browns farão, eu não sei, porque o Baker, essa versão atual do Baker, e como a Dani falou muito bem, ele tá machucado, tá jogando sacrifício, eu não pagaria 35, 40 milhões de dólares pra essa versão do Baker, e pode vir a ser um erro, mas eu acho que esse time, ele é muito bem construído pra você não precisar pagar, dar um overpay num quarterback que é mediano.
Sim, se a gente for considerar o quarterback, ele é multifacetado, né? Ele tem que ser o cara que lança bem, ele tem que ser o cara que realmente lidera o grupo, né? Por mais que a gente fale que é um time, mas é o jogador principal, é o jogador que tem que ali que tentar deixar o time coeso, seja dentro da sideline, quanto fora, né? Essa questão com o Odell, a gente tem notória noção de que era um problema fora do sideline, era um problema de vestiário, né? São polêmicas atrás de polêmicas, cutucadas atrás de cutucadas que existiam, mas realmente o Baker Mayfield, ele não tem essa postura como a gente acaba vendo em outros quarterbacks elite, de realmente ser aquele cara, o ponto nevrálgico do ataque, né? Aquele cara que que consegue dar o gás em todo mundo e fazer todo mundo funcionar, as engrenagens da máquina funcionar muito bem, né? Então, realmente, isso depõe contra ele e prejudica no quesito contrato. Porém, contrato de quarterback, principalmente, né, acho que mais do que qualquer outra posição, eu vejo sempre como um contrato futuro. O pouco que eu sei, né, se é que eu posso dizer assim, os times eles trabalham com o que esse cara pode me oferecer daqui tanto tempo. Então, eu não sei se o que ele está apresentando nessa temporada, na temporada anterior ali, se vai ser suficiente para o Cleveland Browns ali na balança não pagar os 35 milhões, entendeu? Eu acho que pela forma como o time se desenvolve e toda a relação que está se desenvolvendo em torno do Baker Mayfield, eu ainda creio que eles ainda estejam ali dando um voto de confiança e pagariam pela movimentação da parte administrativa do time, né, de não demonstrar nenhum descontentamento ainda com o quarterback. Se isso vai ser bom ou ruim, não sabemos, né? Tivemos muitos outros times que não fizeram isso, que tiveram prejuízos grandes com seu quarterback, como foi o caso do Eagles, e temos outros times que pagaram o que tinham que pagar, como foi o caso dos Cowboys, e está aí com um excelente quarterback. Então é muito difícil da gente prever aquilo que você falou, a gente não gosta de ficar em cima do muro, mas nesse caso específico a gente acaba tendo que ficar.
Você tocou num ponto importante, que é se esse contrato sair do Baker, os Browns estariam pagando o Baker Mayfield pelo que ele pode vir a ser, né? Não pelo que ele é atualmente. E muitos contratos realmente são assim, né? E é um risco.
A promessa do jogador, né?
E assim, é um risco dar um contrato desse para ele, é um risco você abrir mão do Baker Mayfield e ele se tornar um bom quarterback em outro time, né? Então tem isso, né? Então, tem muitas variáveis e eu acho que é uma discussão fascinante essa sobre o Baker Mayfield.
Exatamente. E mais uma outra semelhança com o Dak é justamente essa questão da lesão, né? Dak também estava ali com um contrato lesionado e ficou aquela coisa, Cowboys não deveria ter pago para ele se lesionar, mas está valendo a pena. Então,
Realmente, ninguém vai reclamar dos 40 milhões de dólares por ano do Dak quando ele tá jogando em nível de MVP. Na próxima parte do programa, eu e a Dani vamos fazer o draft dos times que a gente vê com maior chance de título da NFL, né? Eu tive quatro escolhas, ela teve quatro escolhas. O objetivo é terminar com o time campeão no nosso roster de times, mas essa parte vai ser exclusiva para os apoiadores. Lembrando novamente, tem plano a partir de R$ 10 que já está direito a esse programa na íntegra. O programa de quinta-feira também 100% exclusivo para apoiadores. E você não só tem acesso a esses conteúdos e mais, mas também você vai estar me ajudando aqui a manter o podcast Cara do Esporte no ar. Então é isso, pessoal. Podcast de quinta-feira exclusivo para apoiadores com preview da rodada. Sexta-feira volta o podcast aberto sobre NBA. E no domingo, podcast aberto pós-rodada, né? Logo depois do Sunday Night Football. Então, não deixe de estuda lá os planos, você vai ver que tem bastante conteúdo legal que vale a pena e tem o link na descrição desse episódio. Então, é isso. Quem puder, agradeço e até a próxima. Tchau.